Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta conversando hoje com o Dr. Célio Neto. Ele é especialista, mestre, doutorando em Direito do Trabalho e é presidente do Instituto Mundo do Trabalho, o IMT. Doutor, explica pra gente aí o que é o Instituto Mundo do Trabalho.
O Instituto Mundo do Trabalho é um instituto que procura enxergar as relações de trabalho de forma multidisciplinar. Eu digo que nós, operadores do direito, juízes, desembargadores, ministros, vivemos no nosso mundo e cada dia falando um juridiquês maior para nós próprios e sem conversar com a sociedade. E o Instituto ele procura inverter essa lógica. Ele entende que as relações de trabalho são compostas por médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, sindicalistas, os empregados de um modo geral, o empresário, o gestor de recursos humanos, o estatístico, enfim. E nós precisamos enxergar cada uma das leis que nós que estejam correndo no Congresso ou mesmo situações em que precisemos adaptar as relações atuais do trabalho à evolução tecnológica nessa sociedade líquida. Nós precisamos ouvir a sociedade para, a partir daí, poder propor alguma coisa. Então, a nossa proposição é oitiva da sociedade para procurar uma melhora das relações de trabalho.
Inclusive, o Instituto está promovendo um encontro exatamente para discutir a terceirização, que é o assunto da nossa entrevista aqui.
Na verdade, esse encontro do dia 6 de abril, na Associação Comercial do Paraná, é um encontro onde a gente vai tratar da reforma trabalhista, o PL 6787, E aí, como a terceirização acabou sendo aprovada na Câmara, logo depois da gente já ter agendado o evento, nós fizemos aí um adicional que a gente vai tratar as primeiras linhas do que traz o projeto de lei. Nesse encontro, nós estamos trazendo o ministro do TST, sempre ministro, o professor Pedro Paulo Teixeira Manos, e teremos também o Glaucio Geara, presidente da CP, trazendo a visão do empresário, e terei a honra de fazer um debate com o meu amigo José Afonso da Alegrave Neto, onde ele, como advogado empregado e eu, advogado de empresas, vamos discutir alguns pontos para tentar esclarecer para a sociedade e a gente ouvir a sociedade a partir daí procurar evoluir.
Doutor, qual vai ser a vantagem efetiva da terceirização do trabalho?
Segurança jurídica. Na medida em que hoje não se sabe o que é atividade meio, o que é atividade fim, se confundem as situações muitas vezes. Nós temos aí pelo menos 4 processos sendo enfrentados pelo STF, que motivam, na verdade, o STF vai definir a questão da terceirização se o legislativo não se mexer. E é por isso que, mais uma vez, o legislativo corre para ajustar, conformar as relações, antes que tenha que o STF se manifestar a respeito. Então, a terceirização de call center em operadoras de telefonia. São várias das situações aí que no dia a dia...
Difícil de definir onde o que é a atividade fim, ou onde ela começa, onde ela termina, isso?
Exatamente. E na prática, hoje você vai na padaria, pede um pão de queijo é terceirizado. Então fica um pouco difícil e isso, o objetivo aqui é conferir segurança jurídica. Me parece que a terceirização, me parece não, eu tenho uma absoluta convicção que a terceirização é um fenômeno social. Na minha ótica é impossível dizer que eu sou contra a terceirização. Eu posso ser contra, ou qualquer pessoa pode ser contra, a forma de se regulamentar esse fenômeno. Agora, negar a existência desse fenômeno me parece um pouco...
Até porque, doutor, se a gente for pegar algumas áreas, a terceirização já existe e ela é praticamente total. Vou pegar um exemplo alheio aqui que me parece muito, muito comum e muito conhecido de todo mundo. A construção de grandes obras. Uhum, né? Uhum. Não dá para saber ali, se a gente for dizer qual é a atividade fim de quem está fazendo aquilo, é construir a obra, né?
Certo.
Ou seja, tudo que envolve aquilo é a atividade principal da empresa que está fazendo. No entanto, você tem uma empreiteira que normalmente contrata todas as outras empresas e aí essas várias empresas, cada uma faz a sua parte naquilo que é especializado. E essa especialização do trabalho e das atividades é que me parece tornar tudo muito nebuloso quando eu quero saber qual é a atividade fim da empresa, né?
Sim, porque nesse caso a atividade... Bom, então é construção civil. Então qualquer coisa que diga a respeito à construção de um prédio ou uma reforma, etc., faz parte dessa atividade.
Quer dizer, uma vidraçaria seria construção civil?
Ao passo que, de fato, hoje nós temos o ladrilheiro, nós temos, quer dizer, cada etapa da obra, a fundação é uma empresa especializada e tantos outros setores são empresas especializadas.
E só para citar um exemplo, né, doutor, porque a gente tem várias outras empresas que funcionam
agora,
da mesma forma.
Se nós tomarmos aí, por exemplo, um engenheiro, um engenheiro que não haja a subordinação, ele faça o projeto técnico. Ele pode muito bem ser contratado sem o menor problema, como dentro dessa situação com o serviço terceirizado. Agora, se houver a subordinação, se ele estiver sujeito às ordens, à direção de quem está tomando o serviço, esse engenheiro, obviamente, eu estou falando como engenheiro, como uma empresa, né? Empresa de engenharia. Aí vai se formar a relação de emprego com o tomador de serviço.
Com segurança jurídica, essa intenção do governo de gerar mais empregos é realmente possível?
Eu acho que nós estamos num momento bastante complexo. Então, uma das questões que a gente propõe no Instituto Mundo do Trabalho é a simplificação das relações de trabalho. Elas são muito complexas. Por vezes, nós advogados de um modo geral, os operadores do direito, nos deparamos com questões que nem a gente consegue chegar a um consenso. Então, como esperar que a sociedade entenda qual é a regra? Então, na medida em que a gente simplifica, em que diz, não, pode terceirizar, dá alguma segurança sabendo que não haverá o problema desde que não haja a subordinação.
Perfeito. Né? É porque a grande preocupação com todas as notícias que vieram depois da aprovação do projeto lá pelos deputados é que o trabalhador ia perder direitos, né? Ia perder registro, ia ter sua jornada de trabalho alterada, enfim, o que se falou acabou assustando muita gente. E pelo que o senhor está dizendo aqui, tem algumas mudanças, obviamente, mas em relação a direitos do trabalhador não tem violação nenhuma prevista na lei.
Não, o que se discutiu, por exemplo, no projeto foi, isso vai gerar pejotização. Ou seja, contratar
só
pessoas...
A gente já falou disso aqui, mas só para esclarecer. Uhum. Pejotização, para quem não entende, é a história de que o trabalhador cria uma empresa, ou seja, cria uma pessoa jurídica, e daí vem as iniciais PJ, né? Cria uma pessoa jurídica, uma empresa, e aí ele passa a prestar serviço para aquela empresa onde ele já trabalhava como empregado, só que aí sem 13º, sem férias, como se ele fosse uma empresa terceirizada. Essa
Perfeito.
É a tal pejotização.
Perfeito. Agora, hoje ou depois da aprovação do projeto de lei, do 4302, a pejotização vai continuar gerando a relação de emprego. Se houver, evidentemente, a subordinação e os outros elementos que a gente já
tratou. A Justiça do Trabalho já entende que esse tipo de relação gera uma relação de empregador e empregado.
Já entende e como eu dei o exemplo aqui da questão da cooperativa, lá de 94, não basta a lei dizer que não forma relação de emprego. O contrato de trabalho é um contrato realidade. Então, na prática, como se estabeleciam as relações? Se as relações, na prática, eram relações que preenchiam os requisitos da relação de emprego, a Justiça do Trabalho fatalmente vai declarar a relação de emprego. Então, o que não se pode é simplesmente passar a tratar empregados como transferir empregados para colocá-los como PJ ou contratar PJs em lugares de empregados quando há o elemento de subordinação.
Eu estou conversando aqui com o presidente do Instituto Mundo do Trabalho, o IMT, o doutor Célio Neto, que é especialista, mestre e doutorando em Direito do Trabalho. Aliás, o Instituto Mundo do Trabalho, o senhor disse que tem um evento agora no começo de abril. Quem tiver interesse em participar do evento ou conhecer melhor o Instituto, o que pode fazer? Como é que ele tem acesso às informações?
Pode verificar no nosso site, no site do Instituto, que é o www.institutomundodotrabalho.com.br. O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos, então toda a participação da sociedade é bem-vinda. Nós queremos entregar para a sociedade relações de trabalho mais simplificadas, mais adequadas ao nosso momento atual de tecnologia, o nosso momento contemporâneo de uma sociedade líquida. Né?
Eu estou com o site do Instituto aberto aqui. O telefone, se você ficou interessado, é 3030-3438. 3030-3438 e o endereço na internet é simples, né? Institutomundodotrabalho.com.br é facinho de acessar. Bom, doutor Célio, obrigado pela sua presença aqui. Eu quero trazer o senhor aqui uma outra oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre essa reforma trabalhista que está sendo discutida no Congresso.
A satisfação é toda minha, Tony, eu fico à disposição, agradeço aí a tua gentil condução, como sempre, da tua entrevista, e quando desejar a gente pode falar sobre a reforma trabalhista.
E assim a gente encerra essa edição do Paraná de hoje, quinta-feira, dia 30 de março de 2017. Muito obrigado ao Dr. Célio e muito obrigado a você que esteve com a gente também. Um grande abraço e até amanhã.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.